A Guerra dos Mundos, uma adaptação do romance de H.G. Wells.
Alô? Alô? Alô, alô? Testando? Alô? Droga, droga! Essa velha linda funciona? Onde desliga isso? Alô? Hoje é dia 28 de dezembro de 2012. Como previram as escrituras maias, o fim do mundo começou de fato. Estamos sendo invadidos por uma sociedade mais avançada do que a nossa. A população está em pânico. São quase 2 horas da manhã e já foram registrados quedas de 230 objetos cilíndricos não identificados nos arredores de Londres. Por isso estou gravando essa fita. Meu Deus, pode parecer maluquice, mas caso eu morra, temo que essa gravação seja a última esperança da Terra.
A Antártica sempre foi conhecida por suas temperaturas baixas, o lugar mais frio do planeta Terra, chegando a apresentar mais de 80 graus negativos. No entanto, nos últimos anos, a situação tem mudado.
Interrompemos a nossa programação para um comunicado urgente.
Boa noite. A NASA emitiu um comunicado oficial informando que os objetos encontrados são apenas meteoritos que se desprenderam de um meteoro maior e entraram na atmosfera terrestre. Os governos locais pedem que os moradores recorram aos seus abrigos subterrâneos e não saiam de casa porque o fornecimento de energia de grande parte do planeta está comprometido. O que estamos vivendo hoje é um acontecimento sem precedentes na história da humanidade. Um colapso mundial de enormes proporções. Voltamos em instantes com mais informações. Cadê o prefeito que não faz nada? Temos imagem documentando os acontecimentos? Joga aí na tela pro pessoal de casa ver. Isso é uma tragédia. O trânsito está um caos. Está tudo um caos.
Estava todo mundo apavorado. Ninguém sabia para onde ir. Foi quando aquela coisa enorme soltou um raio que queimou a menina viva. Ela foi carbonizada.
Estamos aqui com o Dr. Maia, que vai dar o seu depoimento. Doutor?
Veja bem, ainda não temos informações muito concretas, mas as consequências são mais do que comprovadas. Essas máquinas expelem bombas de uma espessa poeira escura e densa. Ela irrita as mucosas e leva o indivíduo à morte. Os médicos estão preocupados, mas até agora apenas amostras dessa fumaça foram coletadas.
Ontem à noite, por volta das 8h30, fui chamado por Davi para encontrá-lo no observatório. Ele estava muito nervoso ao celular. E estranhei o chamado por causa da hora, mas fui mesmo assim. Davi, o que foi que aconteceu? Onde está todo mundo do observatório?
Jorge, meu Deus! Ainda bem que você veio.
O que houve? Você estava nervoso no telefone, meu amigo?
Cheguei do meu horário de jantar faz pouco mais de 2 horas. Fui escalado para o turno da noite de hoje, mas quando entrei, não acreditei no que vi. Nas últimas 4 horas, nossos satélites registraram 10.538 pontos de luz não identificados se aproximando da Terra.
E o que são? Fragmentos de meteoros?
Não, queria eu. Assim que soube, enviei uma equipe de campo para analisar o objeto que caiu mais próximo daqui. Posso assegurar que o material recolhido em nada se assemelha a meteoros. São metálicos, ocos, possuem traços de uma tecnologia nunca vista antes aqui na Terra.
O que você está dizendo, Davi?
Acho que chegou a hora de você colocar em prática os resultados da sua pesquisa, meu amigo.
Não! Mas não está finalizada, Davi. Ainda precisamos fazer alguns testes e controlar os aminoácidos. Não há a menor condição de eu voltar ao Brasil agora para concluir essa pesquisa.
Você pode pedir a Arthur que viaje ao Brasil primeiro. Já que a pesquisa está sendo financiada pelo governo brasileiro e como o Arthur conhece tanto dela quanto você...
Para essa pesquisa ficar pronta, Davi, vou precisar de pelo menos mais uns 4 anos.
Acho que você não vai ter tanto tempo assim, Jorge. Vou dar uma caminhada.
Alô? Alô, alô, gravando? Davi está se referindo à minha pesquisa em que trabalhei por 10 anos em parceria com meu irmão. Ainda não tenho certeza de nada do que está acontecendo. Embora eu tenha pensado, respirado, cogitado isso por esse tempo todo. E agora, enquanto acontece tudo isso, eu mal posso acreditar que seja verdade. Meu carro enguiçou uns 8 km daqui. Eu preciso ir correndo para casa encontrar a Ellen e me certificar de que ela está bem. Merda! Mas que droga foi essa?
Atenção, atenção todos! Mantenham a calma! O exército está aqui para ajudá-los a evacuar a capital! Levem apenas o que for estritamente necessário! Os que não tiverem como sair daqui, nosso batalhão conduzirá a um lugar seguro! Por favor, mantenham a calma!
Droga! Eles estão evacuando a cidade? Espero que Ellen esteja bem e ainda esteja em casa! Ellen! Ellen, meu amor, cadê você?
Jorge, o que está acontecendo? Cortaram a luz! Estão todos em pânico na rua! Estou com medo, Jorge!
Calma, querida. Vai ficar tudo bem. Você viu onde eu coloquei as pastas com os documentos da minha pesquisa?
Não sei. Acho que vi na gaveta de cima, junto com o resto dos papéis do laboratório. O que é isso na sua mão? Um gravador? O que é que você tá fazendo com isso?
Peguei esse trambolho no observatório com o Davi. Eu não sei como funciona direito, nem muito menos onde desliga. Mas Davi me deu algumas fitas limpas caso eu precisasse. Pronto! Achei as pastas!
Precisar pra quê, Jorge? O que é que tá acontecendo?
Ellen, escuta, meu amor. Está acontecendo algo muito sério na cidade. Algo que pode colocar a sua vida em risco. Por isso que eu quero que você vá passar alguns dias com a sua irmã no interior.
Por quê? O que que você quer com os documentos dessa pesquisa?
Ellen, meu amor.
Eu não acredito que você vai se meter de cabeça de novo nessa pesquisa. Não, Jorge. Depois de tudo o que aconteceu à nossa família por negligência sua, por causa dessa sua pesquisa...
Ellen...
Não. Seja lá o que está acontecendo, não tem nada a ver com suas histórias de extraterrestre. Deve ser algum teste do governo, alguma coisa humanamente explicável.
Ellen, mas se o Davi estiver mesmo com razão, essa é a minha chance de provar que eu estive certo. Eu sempre estive certo, mesmo com toda a comunidade acadêmica rindo de mim e me chamando de lunático.
Não, Jorge. Você não está certo. Você nunca esteve certo. E a prova disso foi o que nos aconteceu. Você não pode largar tudo aqui nesse momento e voltar pro Brasil, se meter de novo naquela mata. Jorge, socorro!
Abaixe, Ellen. Agora, eu vou até você. Você pode até não acreditar em mim, nem no meu trabalho, Ellen. Mas o que tem lá fora definitivamente não é obra das mãos humanas. Vamos precisar sair daqui. Agora.
Tudo bem. Vamos. Vamos sim.
Seu carro, onde está?
Estacionado na rua aqui. Aqui na frente de casa.
Vamos precisar correr até o seu carro, certo? Haja o que houver, não olhe para trás. Corra, Ellen!
Você está esquecendo do gravador.
É verdade. É verdade. Um segundo. Pronto, vamos. Precisamos correr daqui pra fora. Vai ficar tudo bem, amor. Confie em mim. Agora! Vai! Corra pro carro, corra! Ellen, o cinto. E se segura.
Ai, meu Deus! Mas o que é isso?
Não olhe pela janela, Ellen. Olhe pra frente!
Que coisas são essas, Jorge?
O gravador está ligado?
Está... Parece que essa coisa não desliga nunca.
Então pega e descreve o que você está vendo, por favor.
O quê?
Por favor, Ellen. Ellen, por favor. Ellen, grave.
Eles são enormes. Parece que tem uns 30 metros ou mais. No meio da barriga tem uma coisa que parece um tanque de água. Os braços são como tentáculos de polvo. No centro da cabeça tem duas coisas redondas que parecem grandes olhos fluorescentes. Ah, meu Deus! Acho que aquela coisa queimou uma criança viva com um raio. Meu Deus!
Você precisa manter a calma. Essa gritaria pode chamar a atenção deles.
Ah!
Droga! Nunca vou saber como desliga essa coisa. A fita que eu estava usando acabou e acho que o Davi se enganou quando me disse que eram fitas limpas, porque acredito que tudo que eu gravei até agora foi em cima de algumas músicas dos Beatles. Bom, é tão estranho estar falando pro nada, mas acabei de deixar ela em segurança na casa da irmã dela, que mora a alguns quilômetros da capital. E acredito que lá estará segura. Olhei nos arredores e tudo parece ainda calmo na cidadezinha onde ela mora. Agora que percebo que me esqueci de dizer o quanto a amo. Será que Arthur recebeu as minhas mensagens de voz? Vamos, 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 Arthur. Atende, Arthur. Droga! Arthur! Arthur, essa é a quinta mensagem que eu deixo pra você. Estou começando a ficar preocupado. Acredito que você já tenha percebido o que está acontecendo em vários lugares do mundo. Preciso das conclusões das pesquisas, dos cálculos e das dosimetrias que ficaram com você. Talvez eu precisar que você vá ao nosso laboratório, no Centro de Pesquisas do Brasil. Me liga o mais rápido que puder. Mas o que diabos esse povo todo está fazendo parado no meio da estrada? Sai! 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 Sai da frente! Eu preciso passar!
Melhor você encostar o carro aí, abrir o vidro e esperar.
O que está acontecendo? Você também está fugindo?
O governo está evacuando toda a capital. Disseram que esses malditos extraterrestres são uma ameaça para todos nós. Estamos indo para o interior, onde os ataques ainda não começaram.
Muito obrigado pelas informações, mas eu preciso continuar minha viagem.
Não, meu amigo, você não está entendendo. A estrada de volta foi fechada e você é a única pessoa em quilômetros que tem um carro com gasolina. Não percebeu? O mais sensato é você descer desse carro antes que eu precise usar a força.
Não, 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 não. Você que não está entendendo, eu preciso voltar para a capital. E por que você está segurando esse pedaço de pau? Ô, rapaz, solta isso, eu só preciso passar. Você enlouqueceu? Pare! Me deixe!
Pare. Ei, vocês! Tirem ele do carro!
Pare! Pare! Vocês não podem levar meu carro! Pare! Pare. Me deixe! Me deixem pelo menos pegar o meu gravador!
Ou vocês soltam esse homem, ou eu prometo que o próximo tiro não será só um aviso.
Babaca, segura aí teu gravador, otário.
Muito obrigado, amigo.
De nada.
Ainda bem que isso não quebrou quando aquele cara jogou no chão. Levaram meu carro, mas deixaram o gravador, que é o que mais importa agora. Bom, mas eu já gastei muita fita com besteira. Tá na hora de gravar o que importa. Há 10 anos, Davi, que é um velho amigo meu, foi chamado para participar de uma excursão à Sibéria, onde havia caído um meteoro há 45 anos atrás. Ele e sua equipe ficaram encarregados de escavar o meteoro e analisá-lo para fins científicos. Depois de alguns meses de escavação e análise, Davi encontrou algo que mudaria os rumos das nossas vidas para sempre. Porque...
Você é repórter ou alguma coisa do tipo?
O quê? Não, 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 não. Não é nada disso. Eu sou geneticista.
Se você não é repórter nem nada, por que diabos vive com esse gravador ligado?
Pode parecer idiotice, mas não sei como se desliga essa coisa. Foi um amigo meu que me deu junto com algumas fitas, pilhas novas e outras coisas mais.
Seja lá o que for que você esteja gravando aí, deve ser muito importante, porque você levou uma surra e tanto por causa desse gravador.
Ainda bem que você chegou a tempo de dar aquele tiro e colocar todo mundo pra correr. Muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo também por ter me acolhido aqui, no seu acampamento, e deixar me aquecer perto da fogueira.
Eu não culpo de todas as pessoas por terem atacado você e roubado seu carro. Elas só queriam se salvar. São tempos difíceis. Todos estão em pânico com esses infelizes invadindo a Terra. Os jornais estão dizendo que são mesmo extraterrestres. O que é uma ironia, porque até ontem eles diziam que essas coisas não existiam, que eram invenções de Spielberg. Você acreditava em extraterrestres antes de hoje?
Por incrível que pareça, sim. E esse é o motivo de todos terem rido de mim durante 10 anos da minha vida. Você também está fugindo da invasão? Fiquei sabendo que a capital inteira está evacuada. A propósito, como você se chama?
Eu sou bispo e estou fugindo, sim, como todo mundo. Encontrei alguns suprimentos numa cabana abandonada e trouxe essa barraca comigo da minha casa. Acabei perdendo minha mulher e a minha filha no caminho.
Como assim, bispo? Mulher e filha?
Não, eu não sou membro eclesiástico. Sempre fui muito católico e religioso, mas nunca membro de uma igreja. Meu bispo é sobrenome mesmo. E você, como se chama? Por que estava voltando de carro para a capital?
Meu nome é Jorge. E estava voltando para encontrar o meu irmão. Pode parecer loucura, bispo, mas acredito que eu tenho uma solução para esse caos que está dominando a Terra. E é por isso que eu estou gravando a minha experiência. Caso eu morra, deixo gravadas algumas respostas e soluções.
Ouviu isso, George? Os infelizes nos acharam. Corre, George! Vamos! Venha! Vou mostrar para esses desgraçados como se faz aqui na Terra.
Bispo!
Corre, George!
Foi por pouco. Eles quase nos pegaram. Bispo. Bispo, você tá bem?
Não foi dessa vez que me pegaram, seus desgraçados.
Consegui salvar o gravador. Será que estamos seguros aqui?
Se não nos seguiram até aqui, não vão nos seguir mais. As áreas menos populosas estão sendo deixadas de lado por eles. Estão atacando os grandes centros. Devem ter desistido de nós.
Essas coisas não desistem, bispo. Pode ter certeza.
Você sabe atirar, George?
Sei, sim. Por quê?
Porque estou exausto, com fome. E com sono, acho melhor passarmos a noite aqui mesmo, embaixo dessa árvore. É melhor não acender nenhuma fogueira. Eles ainda podem estar por aí. Vamos revezar. Você pode fazer a ronda? Eu preciso dormir.
Quando amanhecer, eu preciso dar um jeito de encontrar um telefone e um carro. Eu preciso voltar para a capital, bispo, encontrar o meu irmão e tentar dar um fim nisso tudo. Pela minha família.
Você também tem família? Mulher e filhos?
Mulher? Mulher eu tenho. Filho eu já tive, mas acabei perdendo.
As pessoas se acomodam com tudo e engolem as imposições do governo, George. Mas essa invasão extraterrestre, isso vai mudar muitas coisas, você vai ver. Novos tempos estão por vir. Tempos de grandes milagres, talvez. Sem onde encontrar o telefone e o carro dos quais precisa. Podemos tentar pela manhã. Amanhã será um novo dia. E agora eu vou dormir.
Acho que a fita acabou durante a noite, enquanto eu dormia, e esse negócio desligou sozinho outra vez. Tenho a leve impressão que essa jossa está quebrada. Só desliga quando a fita acaba ou quando espatifa no chão. Amanheceu há pouco mais de 30 minutos. Não consegui dormir direito e bispo saiu bem cedo, antes mesmo do sol nascer. Disse que iria observar as redondezas e ver se está tudo seguro. Ontem eu falava sobre a descoberta de Davi nas geleiras da Sibéria. E como isso influenciou a minha pesquisa? Bom, por incrível que pareça, o que Davi e sua equipe descobriram no meteoro, bem no seu núcleo congelado, foi um espécime que a princípio parecia com um inseto. Mas depois de estudos feitos em laboratório, ficou comprovado que... Quem é que está aí? Cadê a espingarda?
Relaxa, sou eu. Pode continuar gravando aí os seus registros.
Você estava ouvindo escondido?
Eu não diria isso. Assim que eu cheguei, você estava gravando. Mas não tenho como negar que eu estou intrigado com essa parte da sua história. De que se trata?
Bom, são descobertas científicas que ainda estão além da compreensão humana, então...
Qual é, George? As descobertas científicas não devem ser compartilhadas com a sociedade? Sem falar que, depois de eu ter salvo a sua vida, acredito que você esteja em dívida comigo.
O que Davi descobriu e que, a princípio, pensou que fosse um inseto comum, não pertencia a nenhuma espécie que existe na Terra. Seja lá como foi que aquele inseto entrou no meteoro enterrado na Sibéria, certamente era uma espécie extraterrestre. Fato que podia ser facilmente comprovado pela inexistência de carbono na sua construção celular.
Quer dizer então que era um inseto extraterrestre?
Sim, e essa descoberta abria as portas para outras grandes descobertas. Afinal, poderíamos comprovar a existência de vida extraterrestre. Agora, de forma concreta. Sabendo do meu fascínio pelo assunto, Davi me convidou para analisar o espécime e, consequentemente, enveredei por uma pesquisa científica que consumiria 10 anos da minha vida, auxiliado pelo meu irmão Arthur, também geneticista. Tivemos apoio financeiro do governo brasileiro e, por conta disso, nosso laboratório fica na Amazônia, em nosso núcleo de pesquisas do Brasil.
Entendo. Escuta, acho melhor sairmos logo agora e ir buscar o telefone e o carro que você disse que precisa. Existe uma casa abandonada não muito longe daqui, escondida no meio das árvores, atrás dos campos. Acho que a família que era dona dessa casa fugiu muito rápido e deixou tudo para trás. Ou eles morreram antes de conseguir fugir.
Por que você está dizendo isso?
Um dos cilindros metálicos que estava trazendo os extraterrestres para a Terra caiu bem ao lado desta casa. Não vi o cilindro se mover. Mas tenho certeza de que tem alguma coisa viva lá dentro. Será que vale a pena arriscar?
Se há um telefone e um carro nessa casa que você está dizendo, é para lá que nós vamos. Vou entender se não quiser ir comigo. Pode ser muito arriscado.
Eu já perdi a minha mulher e a minha filha, George. Finalmente estou tendo a oportunidade de fazer algo decente e dar sentido a ela. Eu vou com você.
Vai, funciona, vai, funciona!
Esquece. Esse negócio parou de funcionar.
Não. Olha, a fita voltou a rodar. Está funcionando.
Ótimo, porque nós já chegamos. Olha lá, aquela é a casa. Lá está o cilindro. E atrás da casa, a máquina dos extraterrestres.
Parece tudo muito calmo por aqui. O que chega a ser estranho. Você tem certeza que há um telefone e um carro lá dentro?
Passei por aqui antes. Vi um carro na garagem, com certeza. E uma casa desse tamanho deve ter um telefone, eu acho.
Quer dizer, então, que você não sabe se há um telefone lá dentro? É um tiro no escuro.
É a única bala que você tem.
Então precisamos ser rápidos e certeiros. Primeiro, procuramos o telefone na casa. Assim vou conseguir falar com o Arthur e encontrá-lo no laboratório, na capital. Em seguida, pegamos o carro e vamos embora.
Qualquer coisa, a gente manda bala neles. Vamos lá. É isso aí, George. É isso aí. Sãos e salvos.
Por um momento, pensei que o meu coração fosse saltar pela boca.
Você viu o tamanho daquela coisa fora da casa? Esse cilindro gigante. De perto, ele é ainda mais assustador.
É melhor a gente ficar de olho nesse cilindro. Ficar atentos, caso alguma coisa saia lá de dentro. Parece que não tem ninguém na casa.
Olha! Tem um rádio aqui. Ainda funciona.
Troca a estação. A gente precisa saber o que está acontecendo. Só toma cuidado com o volume. Quanto menos barulho a gente fizer, melhor.
A certeza agora é absoluta. Trata-se mesmo de uma invasão extraterrestre, que ao que parece está fora do nosso controle. Segundo informações oficiais da base militar do exército local, as armas do país são obsoletas. Em comparação com essas máquinas. Neste momento, os chefes de Estado das maiores economias mundiais estão reunidos em uma conferência de urgência em Genebra, deliberando sobre o que será feito daqui para frente. cogitam se ataques com armas nucleares. No entanto, o risco dessa ofensiva pode ser maior para nós humanos do que para os invasores. A verdade, senhores, é que nós estamos de pés e mãos atados. Voltamos dentro de alguns instantes com mais informações.
Espero que sua família esteja segura lá fora, meu amigo.
Eu também.
Escuta, vou achar alguma coisa pra gente comer. Procurar a chave do carro e ver se estamos mesmo sozinhos. Você já viu o telefone ali naquela mesinha do canto?
Ainda bem que tem mesmo telefone nessa casa. Espero que esteja funcionando.
Enquanto você faz a sua ligação, vou pegar algo pra gente comer. Qualquer coisa, grite. Eu venho correndo com a minha espingarda.
Vamos lá, Arthur, atende.
Alô?
Arthur? Deus, ainda bem que você atendeu. Onde você está? Eu deixei 5 mensagens de voz no seu celular.
Pô, esqueci meu celular em casa. Eu até vi suas mensagens quando cheguei. Tentei retornar, mas só cai na caixa.
Meu celular ficou dentro do meu carro que foi roubado.
Seu carro foi roubado? Como assim, Jorge?
Conto isso depois. E imagino que você já tenha visto o que está acontecendo em todo o mundo, não é? Finalmente teremos a nossa chance de mostrar que estivemos certos por todos esses 10 anos de pesquisa.
Assim que eu ouvi suas mensagens, eu entendi imediatamente o que você pretende fazer. E talvez essa seja mesmo a nossa única esperança contra essa invasão que está acontecendo, Jorge. Mas você sabe os riscos disso, não sabe? Se algo der errado na hora de controlar as colônias de vírus em laboratório, podemos condenar toda a humanidade a uma morte cruel, uma doença sem possibilidades de cura.
Penso nisso 24 horas por dia, Arthur, e tenho certeza de que essa é a única solução. Mas eu só vou conseguir fazer isso com a sua ajuda.
Essa é a única solução pra quem, Jorge? Pra humanidade ou pra resolver os problemas do seu casamento?
Você acha mesmo que eu só me importo com meu ego e minha família, Arthur? Só pra mostrar a todo mundo que eu nunca fui um louco? Não! É muito maior! O que está acontecendo vai muito além de nossas preocupações do dia a dia. Trata-se de não permitir a extinção ou escravização da humanidade por esses filhos da mãe de outro planeta! É disso que eu estou falando!
Desculpa, esse caos tá me deixando fora de mim. Eu confio no nosso trabalho, meu irmão. E eu tô disposto a ajudar você. Que horas e onde nos encontramos?
Amanhã à noite, no Centro de Pesquisa do Brasil. Mesmo com todo esse pandemônio, eu acredito que ainda seja possível conseguir um voo direto. Não estou na capital, mas estou perto. Consegui um carro e acho que chego a tempo. Leve os resultados das análises que estão com você e caso eu não consiga chegar, você sabe o que fazer. Toma cuidado, meu irmão.
Você também. A gente se encontra amanhã à noite. Te cuida. Vocês acabaram de ouvir Looking Up in Heaven, na voz do maravilhoso Paul Westerberg. Voltamos agora com as últimas notícias. O exército colocou toda a sua frota de tanques de guerra nas ruas. As pessoas estão apavoradas. O hospital central informa que, devido ao grande número de feridos, o atendimento na emergência encontra-se lento. As principais estradas para a capital foram fechadas por ordem do exército. Por isso, o único meio de chegar até a capital são as balsas que estão fazendo a travessia pelo rio e atracando no porto de meia em meia hora. As companhias aéreas também pedem para informar que seus voos internacionais continuarão operando, sem maiores intercorrências. E por fim, atenção! Os ataques das máquinas extraterrestres, antes concentrados apenas nos grandes centros, agora também acontecem nos seus arredores. 5 pequenas cidades do interior já registram violentos ataques e começam a contabilizar os seus mortos. Voltamos dentro de alguns minutos com mais informações atualizadas.
Ellen!
Ah, meu Deus! Que inferno!
Bispo, o que houve?
Estava procurando algo na cozinha pra gente comer e olha o que eu encontrei. Muitas moscas e corpos por todos os lados. Ainda estão quentes, veja. Pai, mãe e filha.
Melhor não mexer.
Mas não vou conseguir comer com esses corpos aqui dentro.
Mas a casa é deles.
Era deles enquanto estavam vivos. Acredito que não vão se incomodar se nós a usarmos por hoje. Deus já tratou de encontrar um lugar melhor para eles. Me ajuda a arrastar esses corpos para fora da cozinha. Vamos colocá-los na varanda. Parece que comi dormiam bem pelo peso deles. Deve ter muita coisa boa pra comer por aqui. Pega uma cadeira, senta aí à mesa enquanto eu faço um sanduíche pra gente. O que você tem? Parece preocupado. Não conseguiu ligar pro seu irmão?
Consegui. Mas acabei de ouvir no rádio que as cidades do interior começaram a ser atacadas também. Temo pela segurança de Ellen.
Sua mulher sabe se cuidar. Você não se incomoda com o barulho desse gravador ligado o dia inteiro?
Na verdade, não. Acabei me acostumando. Não sei como desliga essa coisa e preciso terminar de gravar as descobertas sobre a minha pesquisa.
Fique à vontade para fazer isso agora. Você parou na parte em que descobriu um espécime extraterrestre dentro de um meteoro na Sibéria.
Então, a base de nossa pesquisa era o estudo da construção celular do inseto extraterrestre que Davi encontrou. E a partir daí, o desenvolvimento de um vírus que fosse capaz de destruir as enzimas do organismo de qualquer espécie que possuísse uma construção celular semelhante. Dessa forma, se algum dia viéssemos a ser invadidos por extraterrestres, teríamos esse vírus pronto, uma arma eficaz contra os invasores. Uma vez liberado, o vírus destruiria o organismo deles, enquanto nós, humanos, estaríamos imunes.
Acredito que isso tenha caído como uma bomba na comunidade científica.
Nenhum colega meu, na época, acreditava na existência ou sequer na possibilidade de uma invasão extraterrestre. Egocêntricos do jeito que são, sempre pensaram que estavam sozinhos no universo e achavam que o potencial bélico que possuímos seria capaz de deter qualquer coisa humana ou não humana. Arthur e eu fomos tidos como loucos durante 10 longos anos das nossas vidas.
E a sua mulher?
Ela também é geneticista, como Arthur e eu. Fomos da mesma turma da faculdade e lá começamos a namorar. Ellen costumava me ajudar nos primeiros anos da pesquisa. Mas depois ela se afastou completamente do laboratório.
Por quê?
Temos um laboratório na parte inferior da nossa casa, onde eu costumava passar horas trabalhando dia e noite. Uma madrugada que eu não conseguia dormir, desci até o laboratório e comecei a fazer experiências para a pesquisa. Mas esqueci a porta do laboratório aberta. Nessa época, tínhamos um filho, Pedro. Ele tinha 5 anos. Uma criança saudável, esperta. Ele entrou no laboratório pela porta que esqueci aberta. Como ele estava completamente mergulhado nos meus experimentos, não percebi quando ele entrou. E como criança tem a atenção despertada por tudo, ele acabou ingerindo um fluido azul extremamente tóxico. Deve ter causado paralisia dos músculos respiratórios. Depois de beber isso, Pedro saiu do laboratório e ela encontrou o corpo dele na sala. Não tinha mais o que fazer. E desde então, a minha relação com Ellen tem se deteriorado com o passar dos anos.
Mas vocês não tentaram ter outros filhos?
Tentamos, mas descobrimos que Ellen não pode mais ter filhos por um problema hormonal degenerativo.
Que barra.
Pois é.
Está ouvindo, George? Os filhos da mãe estão por perto de novo.
Olhe pela janela, bispo. Veja. Estão lá fora.
Que inferno! Descobriram a gente, George. Precisamos fugir rapidamente.
Calma, bispo. Olha, eles estão pegando os corpos que nós colocamos para fora. Veja.
Que merda é aquela?
Parece uma mangueira. Estão drenando o sangue dos corpos para dentro das máquinas deles.
Esses bichos são o quê? Vampiros?
Cuidado, bispo!
Eles nos viram! Corre! Corre pra garagem agora!
A gente não está muito seguro aqui, dentro desse carro, bispo.
Foi a única coisa que eu consegui pensar.
Eles vão nos achar aqui, nessa garagem. Precisamos fugir. Reze pro carro ter gasolina.
Espera. Deixe minha espingarda lá dentro. Preciso voltar pra buscar.
Bispo, isso é muito perigoso, não vale a pena.
Perigoso é a gente sair por aí sem arma. Eu já volto.
Bispo! Não!
Você está sangrando? Tá tudo bem?
Ah, isso não é nada. Fomos atacados por uma máquina extraterrestre, eu e meu amigo. Estávamos escondidos em uma casa abandonada e os malditos acabaram nos encontrando. Eu consegui fugir em um carro e pegar essa balsa a tempo. Mas meu amigo, o bispo, não teve a mesma sorte.
Sinto muito. Todos estamos tendo muitas perdas nesses últimos dias. Mas você não é daqui, não é?
Não. De fato, não sou. Sou geneticista. Trabalho no centro de pesquisa que fica no meio do Amazonas.
Entendo. Veja todas essas algas vermelhas no rio. Acho que elas surgiram depois que a invasão começou. Faço essa travessia de balsa quase todos os dias e nunca notei.
Tenho certeza que são espécies extraterrestres. Algum tempo atrás, um amigo meu, astrônomo, escreveu sobre um planeta que está a 500 anos-luz da Terra, o Kepler-186f, aquele que gira em torno de uma estrela vermelha. Ele diz que lá deve haver algas parecidas com as nossas cor de sangue.
Você está dizendo então que essas algas vermelhas que surgiram aqui no rio vieram do planeta Kepler?
É provável.
E elas não são perigosas para nós?
Talvez sejam, mas isso só pode ser afirmado com certeza após estudos e análises de algumas amostras dessas algas. O Davi iria adorar ver isso aqui.
Veja aquilo! É um extraterrestre! Parece que está preso nas algas do rio.
São quase 15 horas. Eu nunca estive tão perto de um deles. Está chegando a Guarda Nacional. Não! Não! Não atire, não! Não! Não atire! Não mate, não! Meu Deus! Por que fizeram isso?
Jorge, lembra o 11 de setembro? Esse caos, as pessoas desesperadas, esse clima de medo e terror permanente.
Lembra um pouco. Mas receio que a situação seja muito pior.
Jorge, aqui. Ei, Jorge, aqui, ó.
O mundo precisa de nós, meu irmão. Agora!
Passei no laboratório, no centro de pesquisas, antes de vir te encontrar, Jorge. E preparei as culturas dos vírus. Podemos começar quando você quiser.
Então vamos começar agora. Vamos pro laboratório. Veja, Ellen. Finalmente aprendi como desliga esse troço desse gravador. Alô? Alô? Testando? Alô? Tá gravando? É. Dia 29 de dezembro de 2012. Faltam um pouco menos de 5 minutos para meia-noite. Estou no meu laboratório com Ellen e Arthur. Concluímos nossa pesquisa com base nos resultados de 10 longos anos. Finalmente liberamos o vírus há pouco mais de 2 horas. Fomos expostos a ele. E conforme marcam nossos registros, nossas células não mostraram qualquer alteração. Agora é esperar para ver como os organismos extraterrestres irão reagir ao vírus. Um novo dia amanhecerá após essa noite. Ellen me disse há pouco que está grávida, e só Deus sabe o quanto estou feliz por isso. Talvez o meu amigo bispo tivesse mesmo razão. Milagres irão acontecer depois de que tudo isso acabar. Essa é a minha última gravação e acredito que não precisarei mais desse gravador. Feliz Ano Novo.
Depois de uma longa luta que parecia ter sido vencida pelos invasores, finalmente foram registradas as mortes de uma quantidade enorme de extraterrestres em todo o mundo. Os invasores morreram em decorrência de um ataque viral, ao qual eles não possuíam imunidade, o que, por fim, ocasionou o término de uma grande guerra entre humanos e extraterrestres. O que um dia foi apenas fruto da imaginação do escritor H.G. Wells acabou de acontecer bem diante dos nossos olhos.